We welcome you from around the world.
Damos as boas-vindas a vocês do mundo todo para mais um treinamento mundial de liderança transmitido via satélite de Salt Lake City, Utah. Nosso tema é ensinar e aprender o Evangelho de Jesus Cristo, tanto na sala de aula como no lar. Todos nós, líderes, professores, missionários e pais, temos um desafio que nos foi dado pelo Senhor de, durante a vida inteira, ensinar e aprender as doutrinas do Evangelho como nos foram reveladas. Nós iniciaremos com uma breve conversa com Elton Perry e eu mesmo sobre os princípios que tornam o ensino eficaz. Minha tarefa é relatar algumas experiências pessoais que me ensinaram muito acerca do ensino e do aprendizado. Se vocês observarem e ouvirem atentamente, perceberão que, para ser um bom professor, vocês também devem ter o desejo de aprender. Logo após a nossa conversa, o Elder Jeffrey R. Holland nos ensinará como nos preparar para ensinar. Ele então se juntará a um grupo de alunos numa sala de aula para demonstrar como deve ser dada uma aula. Qualquer um dos 12 poderia fazer uma demonstração de maneira eficaz. Cada um deles teria uma abordagem diferente. Não existe somente um método que funcione para todos os professores ou situações. O Espírito é essencial para nos guiar em nossa própria preparação, experiência, personalidade, conhecimento e testemunho em cada situação específica de ensino. Após a apresentação do Elder Holland, teremos um breve intervalo de 5 minutos.
Presidente, você escreveu um livro intitulado Ensinar Diligentemente. Toda posição na igreja exige um professor eficaz. É nosso chamado mais importante. Poderíamos conversar por alguns minutos a respeito do ensino diligente como um requisito em nossos vários chamados da igreja?
Fui nomeado supervisor do seminário sem conhecer nada e fui incumbido, contratado e pago para essencialmente visitar áreas onde a igreja estava estabelecida para dizer aos professores do seminário como ensinar e o que faziam de errado. Isso era muito embaraçoso, porque eu entrava em uma classe e via os professores fazerem alguma coisa e tinha de corrigi-los, sabendo que eu fazia a mesma coisa toda vez que ensinava. E eu sabia o que era ser corrigido. Elder Lee e Elder Romney estavam sempre ensinando. E eles, de certo modo, faziam um esforço extra para dizer-me ou ensinar-me algumas coisas. Acho que a razão de fazê-lo, não tenho certeza de que alguma vez me viram ocupando esta posição ou chamado, era que eu tinha uma virtude. Eu queria aprender e não ficava ofendido. E se você não se ofende e se quer aprender, o Senhor vai continuar a ensiná-lo, em certos momentos, coisas que realmente você não sabia que queria aprender. Aqueles dois grandes professores ensinaram-me. Quando às vezes encontrava o irmão Romney, ele dizia, garoto, quero dizer-lhe algo. Eu sabia o que vinha pelo caminho. Ele ia dizer-me que eu estava fazendo o que não deveria, e eu sempre agradecia a ele. Aprendi cedo que existe grande valor em se aprender com a experiência das pessoas mais velhas. Tive um presidente de estaca certa vez que dizia, sempre procurei estar na presença de grandes pessoas. Ele vivia em uma pequena cidade em Idaho, mas dizia, se vinha algum orador até a cidade ou se havia algo especial, eu sempre tentava estar lá porque eu podia aprender. Sempre gostei de relacionar-me com pessoas mais velhas. Agora eu sou um deles. Mas lembro-me que no quórum dos 12, Lee Grant Richard não caminhava tão rápido como as demais autoridades gerais, e eu sempre o esperava, abria-lhe a porta e voltava para o edifício com ele. E certo dia, uma das autoridades dizia, você é tão bom por tomar conta do irmão Richard. E eu pensei, você não conhece a minha razão egoísta, de que quando caminhávamos de volta para o prédio, eu simplesmente escutava o que ele tinha a dizer. E eu sabia que ele conseguia se lembrar de Wilford Woodruff, e ele falava, o ensino individual tem grande influência. Geralmente, o ensino individual é o que acontece quando você é corrigido. Esse é um outro princípio de ensino. Levantem-se cedo. Mas a parte fácil disso, ou a parte difícil, é de voltar para a cama. E então, ponderar pela manhã, quando a mente está serena. É aí que surgem ideias para o ensino. Não sei quantas vezes, pelo menos não desde ontem, que eu recebi uma tarefa e não tinha a mínima ideia do que fazer. Foi naquela reunião das autoridades gerais. Eu sabia que seria o primeiro a falar e pensei, o que eu direi? Eu estava confiante que saberia o que dizer e soube, você estava lá.
Qual que é a importância de utilizar as escrituras no ensino?
Sempre contei com as escrituras. O melhor exemplo de ensino e como ensinar, o melhor modelo para ensinar métodos, a despeito do tópico que é o Evangelho, é o Senhor e seus ensinamentos. É por isso que não gosto de ir ao púlpito, nem ficar diante de uma classe sem as minhas escrituras nas mãos. Tenho-as aqui comigo hoje, para que você não me confunda em qualquer assunto.
Presidente, você carrega essas escrituras sempre com você. Toda vez que eu encontro, está com elas. Você nos contou a história de uma ocasião em que elas ficaram molhadas e que isso apenas o ajudou, porque você conseguia abri-las com mais facilidade. Como você usa essas escrituras ao ensinar?
Bem, eu estava estudando no gramado e me chamaram. E eu deixei as escrituras abertas sobre uma mesinha e esqueci que as deixara lá, como todos os velhos fazem. E o sistema automático de irrigação ligou. Ao sair pela manhã, pensei, minhas escrituras que eu marcara durante 50 anos se foram. Mas percebi que as folhas apenas ficaram separadas. Acho que se tivesse que conseguir novas escrituras agora, eu as colocaria na chuva antes de usá-las.
As pessoas sempre conversam conosco a respeito das escrituras e como algumas delas são difíceis de serem lidas. Como você consegue trazê-las à vida em seu ensino?
Continue a ler. Se ler o livro de Mormon, por exemplo, lembro-me quando decidi que leria o livro de Mormon. Eu era um adolescente, abri-o e li. Eu, Nefi, tendo nascido de bons pais, continuei a ler e estava aprendendo. Estava interessante. E eu prossegui até chegar aos capítulos de Isaías. E na linguagem dos profetas do Velho Testamento. Então, meses mais tarde, decidi ler o livro de Mormon, que já tinha começado. Eu, Nefi, tendo nascido de bons pais. Mas toda vez que fazia isso, atingia a barreira dos capítulos de Isaías. E imaginava por que eles estavam lá. Finalmente decidi que eu até iria lê-los. Então, quando eu era adolescente, eu apenas precisava ler as palavras. Não as entendia, mas virava as páginas e prosseguia na leitura. Quando chega em alma, você lê com mais facilidade. Então, é preciso determinação para lê-lo. E não apenas para uma lida por cima, mas ler do início até o fim, o Livro de Mormon, o Novo Testamento, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. E durante anos, adquiri o hábito de ler as Escrituras durante o verão, quando tínhamos algum tempo livre para poder refrescar a memória.
Que conselho daria aos novos conversos antes do seu primeiro chamado como professores?
Diria a eles que conseguem fazê-lo. Todo mundo consegue ensinar. Eu os aconselharia a orar pelo dom de ensino. Você sabe, o livro de Mormon fala sobre dons e delineia vários deles, entre os quais ensinar o Evangelho pelo Espírito. Quando li isso anos atrás, pensei, esse é um dom que eu quero. Ser capaz de ensinar pelo Espírito. Descobri lendo as Escrituras que você precisa pedir por Ele. Pedi e recebereis. Então, eu diria à pessoa que continuasse a pedir e buscar encontrareis. E que o dom precisa ser merecido, mas ele virá.
O que os professores devem fazer para assegurar-se de que têm o Espírito ao ensinarem?
You have to live worthily. Você tem que viver dignamente e tem que pedir ajuda. E você pode pedir ajuda se for pai ou mãe, marido e mulher, podem conversar um com o outro. Então, você tem que guardar os mandamentos e orar constante e incessantemente pela capacidade e pela inspiração para saber o que fazer e então fazê-lo. E o Senhor não desapontará. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Tudo quando pedires com fé, acreditando que receberá, ser-lhe-á dado. Depois uma escritura acrescenta uma coisa, se for bom para você. O Evangelho é muito prático. Talvez você seja uma pessoa mais velha que pensa ter terminado o seu ministério. Ou talvez um jovem que tem medo de tudo. Ou uma mãe que está muito atarefada com os filhos. Ou um pai que está preocupado. Mas você é capaz de ensinar. E pode orar e pode ser guiado. E você o fará. Você será abençoado pelo Senhor, eu prometo-lhe isso. Quando o Senhor ensinava, ele sempre lidava com coisas que seus ouvintes conheciam. Por exemplo, o reino dos céus é semelhante a uma rede. Não é realmente uma rede, é semelhante a ela. Então, ele explicava o porquê. E o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Quando ensinou a parábola do semeador, essa era uma coisa que dizia a respeito a eles, e não era apenas possível, mas muito provável, que depois de dar-lhes a parábola do semeador e falar-lhes sobre sementes sendo atiradas em uma terra cheia de pedras e numa boa terra, que um mês depois, um daqueles que o ouviu e estava plantando, ao ver as sementes em sua mão, recordaria aquela lição. Se você utilizar parábolas, histórias e ilustrações, elas estarão vivas quando os alunos não estiverem na classe. E seu método era notavelmente simples. Em certas ocasiões, ele era razoavelmente severo, mas sempre no nível de entendimento deles. É um chamado sagrado, um chamado consagrado. O que acho que diria a eles, professores, é que eles nunca ensinam sozinhos. Eles não precisam estar sozinhos. O Senhor prometeu isso nas Escrituras. Falemos sobre as Escrituras. Em Alma, onde o Senhor concedeu a toda nação e em toda língua, professores. E aquela declaração, ensinai diligentemente minha graça acompanhar-vos-á. Não sei como ensinar o Evangelho sem oração constante. Você pode fazer uma oração em voz alta, mas também pode ter uma oração no pensamento. Muitas vezes, quando ensino um grupo ou uma classe, não vocês naturalmente, eu oro em silêncio, como posso ajudá-los a compreender? E não sei como fazê-lo, a menos que tenha esse poder ao meu dispor.
O ensino é essencial em todas as atividades da igreja. Quem tem a responsabilidade de se preparar para ensinar?
Todo mundo é professor. O líder é um professor. O seguidor é um professor. O conselheiro é um professor. Os pais são professores. Então, temos a responsabilidade de ensinar por conta própria, de aprender os princípios do ensino. O Senhor estabeleceu sua igreja para que todos façamos tudo na igreja. Há uma declaração em Doutrina e Convênios que diz que todo homem, porém, fale em nome de Deus, o Senhor, o Salvador do mundo. Quão abençoados somos por termos um sacerdócio leigo, como é chamado, para que todos os homens tenham sacerdócio, para que todas as mulheres estejam qualificadas para cargos na igreja, e todos nós seremos pais. Portanto, o ensino é a essência de tudo que fazemos.
Qual é a diferença, como mencionou, de se ensinar em casa? Qual é a diferença entre o ensino na igreja e o ensino no lar? Existe alguma grande diferença?
Em casa, ele é mais pessoal, melhor, mais fácil e menos formal. E os pais interagem, mas usando expressões como me mostre. Os pais também ensinam outras coisas meio difíceis aos filhos quando eles perguntam por quê, e tudo que você pode responder é por quê. Porque você não sabe por quê. Sabe apenas que não é a coisa correta a se fazer. E ensiná-los sobre obediência para que saibam e entendam. E em casa existe aquele forte elo de amor entre pais e filhos que fará com que você não desista até que isso lhe seja ensinado.
Presidente, como você consegue fazer com que o espírito na sala de aula vá do professor para os alunos de tal maneira que seja uma experiência significativa para eles?
Primeiro, eles precisam saber que você os ama, que quer ensiná-los. E aí, você precisa comunicar-se no mesmo nível deles. Podemos falar sobre coisas acima de seu entendimento, até sobre mesmo sobre o Evangelho, sobre assuntos com os quais eles não se identificam. Não é isso que o Senhor fez. O Senhor caminhou com eles e conversou com eles sobre o cotidiano. E seus ensinamentos estavam sempre no mesmo nível deles. Se tem algo a ensinar, eles realmente querem aprender. Inclusive os adolescentes, especialmente os adolescentes, querem aprender. Eles têm sede de conhecimento. Muitos professores acham que têm que preparar palavra por palavra do que vão dizer, sim e não. Essa preparação inclui deixar a apresentação flexível bastante para envolver os alunos, para fazer com que façam perguntas e participem. Você precisa deixar espaço para a inspiração. Então temos o Espírito Santo, no Espírito Santo, um ponto de inspiração para a nossa memória. Caso tenhamos um desafio quanto a algo que será ensinado e pensamos em quem somos e o que fazemos, sempre haverá uma pequena experiência que tivemos, algum lugar que conhecemos ou algo que vimos que podemos incluir na lição. E as Escrituras são parte de tudo isso. Elas não são apenas um livro que lemos de vez em quando para considerar as regras e regulamentos da igreja. Grande parte do ensino na igreja é feita com rigidez, como se fosse um sermão. Não reagimos muito bem a sermões em salas de aula. Nós o fazemos na reunião sacramental e em conferências. Se a pessoa que fala é um pregador, então será um sermão. Mas o ensino pode ter duas mãos de direção, então você pode fazer perguntas. Pode incentivar perguntas facilmente em uma classe. Suponha que estivesse ensinando sobre o martírio do profeta Joseph Smith. Eis aqui você, um professor de história da igreja que estudou tudo e você sabe que foi em 27 de junho de 1844, às 17 horas, na cadeia de Carthage, que o profeta foi assassinado. Se perguntar a eles a hora do dia e onde e assim por diante que o profeta foi morto, nenhum deles saberá. Você não sabia antes de ler o manual. Mas você pode dizer, o que o levou a isso? O que vocês acham que levou àquele momento? No minuto que disser, o que vocês acham, eles terão algo a dizer. Eles podem contribuir. Até mesmo os alunos que forem mais envergonhados terão algo a dizer. Então, há uma forma de lidar com as perguntas e a monitorar e administrar a classe. Responda às perguntas. Sinta-se livre para fazer perguntas em uma classe. Você não pode dar algo que não tenha conseguido, da mesma forma que não pode retornar de um lugar para onde não foi. Então você precisa do Espírito. Irmãos e irmãs, não foi fabuloso? Foi muito divertido, foi muito bom para todos nós. Onde quer que estejamos no mundo, e juntos ouvir dois grandes líderes conversarem com tanto entusiasmo e profundidade a respeito do ensino e do aprendizado de um ponto de vista do Evangelho. Agradecemos ao presidente Packer e Elder Perry por esse alicerce inspirado para o nosso assunto de hoje, e aguardamos ansiosos pela mensagem de encerramento que será dada pelo presidente Monson ao final de nossa reunião. Uma prova da alta prioridade que as autoridades gerais presidentes dão ao tema ensino e aprendizado é a de que estamos dedicando toda a transmissão mundial do treinamento de liderança deste ano a esse assunto. Talvez a razão para isso seja óbvia. Todos entendemos que o sucesso da mensagem do Evangelho depende de seu ensino, de sua compreensão e depois de vivermos de tal maneira que sua promessa de felicidade e salvação possa ser atingida. Por essa razão, a grande e última responsabilidade que Jesus deu a seus discípulos pouco antes de sua ascensão ao céu foi: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que o Salvador enfatiza nessa passagem é que há muito o que fazer para viver o Evangelho, e há muito o que fazer para vivê-lo. Nada disso pode ser conseguido até que tenha nos ensinado essas verdades e que tenhamos aprendido a agir de acordo com o Evangelho. Já há vários anos, o presidente Henkel vem nos aconselhando a manter nosso povo próximo à igreja, especialmente os jovens e os novos conversos. Ele disse que todos nós precisamos de um amigo, de uma responsabilidade e de sermos nutridos pela boa palavra de Deus. As instruções inspiradas recebidas em casa e na igreja ajudam a fornecer este elemento crucial de sermos nutridos pela boa palavra de Deus. E a oportunidade de magnificar esse chamado existe em toda parte. Pais, mães, irmãos, amigos missionários, líderes e professores do sacerdócio das auxiliares, instrutores nas salas de aula, inclusive nossos maravilhosos professores do seminário e instituto que estão conosco hoje. Bem, a lista nunca acaba. De fato, nesta igreja é virtualmente impossível encontrar alguém que não seja professor. Presidente Packer enfatizou isso em sua conversa com Edward Perry. Ele disse, e eu cito: todos são professores. O líder é um professor, o seguidor é um professor, o conselheiro. Não é de se admirar que o apóstolo Paulo dissesse em seus escritos: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, professores. Depois disso, viriam as amplas bênçãos dos milagres, dons espirituais e manifestações celestiais. Ao enfatizar a natureza divina de quem era chamado como instrutor, um jovem apóstolo chamado David O. McKay disse na Conferência Geral de 1916: não existe maior responsabilidade dada a um homem ou a uma mulher do que a de ser um professor ou professora dos filhos de Deus. Isto ainda é verdadeiro. Foi dessa citação que escolhemos o título de nosso maravilhoso recurso e manual para os professores da igreja: Ensino Não Há Maior Chamado. Naquele lindo e reverenciado hino da primária Sou um Filho de Deus, as crianças cantam esse pedido aos pais e professores: ensinai-me, ajudai-me, as leis de Deus guardar, para que um dia eu vá com Ele habitar. Essa é nossa tarefa em comum nesta igreja. Essa é a responsabilidade que compartilhamos. Somos todos filhos de Deus e precisamos ensinar uns aos outros. Precisamos ajudar uns aos outros as leis de Deus guardar. É isso que tentaremos fazer hoje. Vocês podem ver que, com esse material espalhado aqui na mesa, estou tentando preparar uma aula. Parece familiar? É a aula de hoje, uma aula para todos vocês. Preparar-se para qualquer aula é um trabalho árduo e exige tempo. Quanto a isso, quero incentivá-los a que comecem a pensar e a planejar antecipadamente qualquer aula que precisem dar. Por exemplo, se eu fosse ensinar uma aula no domingo, eu a leria e começaria a orar a respeito dela no domingo anterior. Isto me dá uma semana inteira para orar, buscar inspiração, pensar, ler e procurar aplicações para a vida real que trarão vitalidade à minha mensagem. Você não acabará de preparar a aula com essa antecedência, mas ficará surpreso quando descobrir que muitas coisas coisas lhe ocorrerão durante a semana, o quanto Deus lhe dá, coisas que utilizará quando terminar sua preparação. Falando sobre preparação, quero também incentivá-los a evitar a tentação que quase todo professor da igreja enfrenta. Pelo menos eu já tive essa experiência. É a tentação de cobrir material demais. A tentação de colocar mais coisas em uma hora, ou de dar coisas demais aos alunos, mais do que eles conseguirão reter. Lembrem-se de duas coisas quanto a isso. Em primeiro lugar, ensinamos pessoas, não o assunto em si. Em segundo, todo o planejamento de aula que eu tiver terá inevitavelmente mais coisas do que será possível cobrir no tempo permitido. Então parem de se preocupar com isso. É melhor falar de umas poucas ideias e ter uma boa discussão e um bom aprendizado do que correr para tentar ensinar cada palavra do manual. Neste material que está aqui, já tenho de 3 a 4 vezes mais do que o conteúdo que provavelmente conseguirei dizer ou compartilhar com vocês hoje durante o tempo designado de uma hora de aula. Então, assim como vocês, tive que escolher e selecionar. Vou reservar alguns itens para um outro dia. Uma atmosfera calma é absolutamente essencial se querem ter o Espírito do Senhor presente em sua classe. Por favor, nunca se esqueçam disso. Muitos de nós correm ao dar uma aula. Corremos e deixamos para trás o Espírito do Senhor, tentando vencer o relógio em uma corrida absolutamente desnecessária. Bem, voltemos àquela discussão maravilhosa entre o presidente Packer e Elder Perry para encontrar alguns dos pontos-chave para o sucesso nessa grande tarefa de ensinar e aprender. Para tanto, vamos entrar em uma sala de aula aqui na sede da igreja, onde vamos interagir da mesma forma que esperamos que vocês o façam em sua sala de aula, onde quer que ela esteja localizada. A interação não é ensaiada, é espontânea, do mesmo modo que ocorre em sua sala de aula. O professor fez o melhor para preparar a aula e orou. Garanto a vocês que fiz isso, da mesma forma que os alunos. Agora, depois da oração de abertura em nossa classe, vamos confiar no Espírito do Senhor para guiar-nos em nosso ensino.
Welcome to class. This is our class.
Bem-vindos à aula. Essa é a nossa sala de aula. Nossa distinta plateia. E incluímos nela todos os que nos assistem. Vamos apenas aumentar nosso ciclo um pouco agora no que se refere à nossa discussão. Essa deve ser uma sala de aula média, mais ou menos. Alguns de vocês terão mais alunos, alguns menos, mas os princípios de ensino serão essencialmente os mesmos, seja qual for o tamanho da classe. Aqui temos 15 pessoas absolutamente perfeitas e lindas em nossa plateia, e uma 16ª pessoa que inclui vocês, que assistem a essa transmissão mundial. Vou olhar para a câmera algumas vezes para vê-los, o nosso 16º participante. Algumas vezes vou falar com estes 15, mas estamos nisso junto, então participem. Assistam e escutem novas ideias, coisas que somente vocês terão, e pode não ter nada a ver com o que estivermos dizendo, mas é assim que o Espírito age. Estejam alertas aos sussurros de como podem ensinar, e lembrem-se, vocês conseguem ensinar. São capazes de fazê-los. Bem-vindos. Bom, ok? É sua grande oportunidade. O Elder Perry fez uma pergunta ao presidente Packer durante a conversa. Acho que disse algo como: o que você diria a um novo professor? Caso alguém tenha acabado de receber esse chamado, o que o aconselharia a fazer para ter a coragem de aceitar o chamado, desempenhá-lo e apreciá-lo? Mundalquist,
você consegue,
todo mundo é capaz de ensinar. É isso que o presidente Packer disse quando respondeu essa pergunta junto com o irmão Perry. Segundo As anotações que fiz durante aquela conversa, ele se referiu a escrituras que prometem que vocês conseguem fazê-lo. E isso é sempre um tipo de segunda testemunha. Essa é a garantia extra quando utilizamos algumas escrituras. Lembram-se de alguma?
Moroni 10, 17.
O último capítulo do livro de Mórmon, uma grande declaração sobre dons. Quer ler, irmã Jensen?
E todos esses dons são dados pelo Espírito de Cristo e são dados a cada homem individualmente.
Maravilhoso.
Ninguém é excluído.
Ninguém é deixado de fora. E às vezes acho que pensamos que significa todos menos eu. Todo mundo consegue ensinar menos eu, ou todos podem ser líderes menos eu. Bom, esse não é o caso. Esses dons são para todos. E uma pequena advertência quanto a isso. Enquanto estamos no assunto, irmão Jensen, vamos prosseguir. Olha o versículo 8. Leia as duas primeiras linhas do versículo 8.
E novamente vos exorto, meus irmãos, a não negardes os dons de Deus, pois eles são muitos, e eles vêm do mesmo Deus.
Ótimo, bem aqui. Acho que é uma pequena tentação que devemos evitar. De certa forma, nos escondemos. Quando o chamado é feito, ou temos que enfrentar uma sala de aula, é uma experiência bem aterrorizante para qualquer um. E acho que há algo dentro de nós que diz, não vou conseguir fazer isso e vou dizer não. Vou negar que eu posso receber o dom, vou negar que tenho o dom. De certa forma, vou negar a autenticidade do chamado. De certa maneira, suponho que é isso que estejamos dizendo, e o que Moroni diz aqui é que não devemos negar. Vos exorto a não negardes os dons de Deus, pois eles são muitos. Mais um versículo do Novo Testamento. Lemos um versículo do livro de Mórmon, mas estou pensando em algo que o próprio Salvador disse diretamente a seus discípulos no Novo Testamento. E me disseram que é a promessa. A promessa e a declaração que mais se repete nas Escrituras. Alguém disse que algumas variações dessa promessa aparecem umas 100 vezes nas Escrituras. Agora, se aparece uma ou duas vezes, acho que poderíamos adotá-la uma ou duas vezes. Mas se alguma coisa é repetida 20, 40, 80 vezes, obviamente tem grande significado para o Senhor. Alguém tem alguma ideia do que estou querendo em termos de versículos do Novo Testamento sobre esse assunto? Irmã Matsumori?
Bom, sabe, se você estiver mesmo falando a respeito do que é repetido mais frequentemente, eu diria que a escritura que diz algo sobre pedir, bater e você receberá.
É isso, ganhou o prêmio, receberá o certificado hoje, irmã Matsumori.
Você sabe que essas coisas não são permitidas na primária.
Temos uma líder da primária nos ensinando o que podemos e não podemos fazer na primária. Irmã Matsumori, já que nos levou a isto, poderia ler Mateus 7:7. Faz parte do Sermão da Montanha e é um dos muitos lugares onde encontramos essa promessa.
Pedi e dar-se-vos-á. Batei e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á.
Obrigado. Adoro a objetividade, a clareza, a certeza dessa promessa. Se pedirmos, receberemos. E se batermos, será aberto. Podemos fazer isso. Agora estamos começando a acumular ideias. Vou pedir à irmã Kathy Hughes, da Presidência Geral da Sociedade Socorro, para escrever no quadro para nós hoje. Vejam que que eu achei melhor não escrever eu mesmo com o meu egípcio não reformado. Então temos um título. Creio que temos um tempo para desenvolver aqui, dados a nós pelo presidente Packer em sua conversa com Elder Perry. Seria esse dom de ensino, o dom de ensino. Pode anotar isso com o título para nós, irmã Hughes. E agora, à medida que começarmos a conversar, isso acontecerá, vamos ler algumas escrituras, vamos relacionar algumas ideias secundárias e algumas das coisas que queremos nos lembrar a respeito de como buscar o dom de ensinar. E aquela que a irmã Matsumori acabou de ler deve ser o número 1, que seria pedir, buscar e bater espiritualmente. Suponho que talvez esse seja o requisito mais fundamental para um professor ao buscar esse dom que Deus nos prometeu. Irmão Kerr?
Acho que é muito importante colocar a parte que conclui a citação e talvez escrevê-la no quadro. O resultado do pedido nós recebemos.
Bom. Vamos colocar um subtítulo. Coloque entre parênteses, irmão Hughes, que vamos receber. Existe uma promessa nisso. Irmão Howell?
Além disso, gosto de Lucas 12:12, onde diz, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convém a falar.
Isso começa a abrir um mundo totalmente novo, porque estamos sempre dizendo isso aos missionários. Falamos milhares de vezes aos missionários que devem abrir a boca, e se estiverem preparados, e fizerem o melhor possível, Deus os ajudará quando precisarem. Essa é uma ideia ampla e maravilhosa, sobre pedir e receber na hora determinada. É um versículo fantástico, Oren. Irmã Smith?
Acredito que às vezes, quando nos encontramos diante de situações como esta, em que me sinto assustada com a presença dessas pessoas nessa sala, e também por ser membro converso à igreja, me pedirem para dar uma aula em uma classe onde as pessoas descendem dos pioneiros, há ocasiões em que o Espírito toca você para que diga algo que não se sente inclinada a dizer. Mas Êxodo 4:12 diz: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Acho que se deixarmos o Espírito nos inspirar a falar essas coisas, muito embora talvez não sintamos que sejam certas ou que tenhamos todas aquelas respostas, precisamos deixar que o Pai Celestial faça seu trabalho falando por nosso intermédio.
Fabuloso, que versículo maravilhoso. Não me lembro de, em todos esses anos, ter trocado ideias quanto a esse assunto, nem de ter ouvido esse versículo ser utilizado antes. Então, muito obrigado mesmo, irmã Smith. E o contexto aí, naturalmente, é a tarefa dificílima que Moisés teve e que os filhos de Israel tiveram de se libertarem dos problemas da vida. Isso é o que todos nós enfrentamos. É um versículo fantástico que diz: não se preocupe, você receberá. Grato por essa referência. Bom, guardem essas citações em mente ao ensinarem sobre o assunto. Vocês podem utilizar essa ou muitas, muitas outras.
Um dos desafios também, muitos de nós, quando somos chamados para ensinar, ficam assustados com a amplitude da designação e sentem-se inadequados e despreparados. Mas sabe, se dermos o melhor de nós no estudo do material que recebemos, se lermos as Escrituras e então só confiarmos no Espírito, seremos auxiliados no processo. Acho que algumas vezes nos sentimos pressionados porque não sabemos o suficiente.
Com certeza, e todos nós sentimos assim. Todo professor que já ensinou alguma vez já se sentiu assim. E acho que é justo dizer. Acho que todos nós aqui representamos o esforço coletivo da igreja de colocar bons materiais didáticos nas mãos das pessoas. Realmente, temos bons materiais curriculares. Temos bons manuais de lições, e eles não ensinam a si próprios, mas podemos ter certeza de que não estamos nisso sozinhos. Não temos que reinventar a roda. Temos um recurso maravilhoso, e vamos falar a respeito dele hoje. Isso irá nos ajudar a não nos sentirmos tão pressionados. Bom, vamos começar a ver outros pontos. Quando o presidente Packer conversou com Elder Perry, disse que havia algo que ele, de fato, eu tenho a citação, e ele disse: sempre confiei nas pontinhos, quer esteja no púlpito ou à frente de uma classe. Ele disse que jamais gostaria de ir a algum lugar sem elas. O que ele disse? Eu vi sua resposta. Nas Escrituras, sem dúvida. Pode colocar número 2, irmã Rios, usar as Escrituras para ensinar. Não creio que jamais seja exagero enfatizar a importância disso em nosso papel de ensinar na igreja. Obviamente, por causa da própria forma como o Evangelho se apresenta, são as Escrituras que temos que ensinar, quer seja na primária, em qualquer de nossos grupos de adultos, em todos os grupos de adolescentes, em casa ou na igreja. Lembro-me de algo importantíssimo que foi dito. Abram comigo em Alma 31. Há um versículo muito citado que fala sobre isso, que eu considero um dos mais marcantes já escrito nas Escrituras. Alma havia empreendido uma missão muito, mas muito séria. Uma missão muito difícil, a missão aos Zoramitas. E ele tinha acabado de ter o seu confronto com Corior. Essa é uma parte difícil deste livro. E ele descobre o que funciona e o que não funciona para ele nesse desafio. O desafio de ensinar e de testificar. Irmão Wada, parece que você está com pressa de chegar àquele versículo. Pode ler Alma 31, 5?
Claro. Ora, como a pregação da palavra exercia uma grande influência sobre o povo, levando-o a praticar o que era justo, sim, surtia um efeito mais poderoso sobre a mente do povo do que a espada ou qualquer outra coisa que lhe houvesse acontecido. Alma, portanto, pensou que seria aconselhável pôr à prova a virtude da palavra de Deus.
Muito obrigado. De algum modo, com o passar dos anos, essa tornou-se uma de minhas escrituras favoritas. Talvez não devamos ter favoritas, mas todos temos versículos para os quais nos voltamos constantemente, e eu tenho me voltado para esta aqui. Como a pregação da palavra, o poder da palavra, exercia uma grande influência sobre o povo, levando-o a praticar o que era justo. Ela surtia um efeito mais poderoso sobre a mente do povo do que a espada, e eles conheciam o poder da espada nesse livro e na vida, ou qualquer outra coisa. Todos os outros campos de batalha, conflitos e desafios que enfrentamos surtiam um efeito mais poderoso sobre a mente do povo do que a espada ou qualquer outra coisa. A alma, portanto, pensou que seria aconselhável pôr à prova a virtude da palavra de Deus. Uma das outras palavras para virtude é poder. Quando a mulher tocou a barra das vestes de Cristo, na cena do Novo Testamento, ele disse: de mim saiu virtude. O original do Novo Testamento em grego para isso é: de mim saiu poder. Então podemos entender o que a alma está dizendo aqui, que devemos tentar exercer o poder da palavra de Deus, uma vez que ela tem um efeito tão poderoso. Por favor, irmão Wada.
Parte da palavra de Deus que mencionou, creio que todos vêm à igreja para aprender algo, para serem nutridos. E há uma frase no livro de Jacó que eu gostaria de citar.
Qual Jacó? Dê-me a citação e eu repetirei o microfone.
Jacó 2, versículo 8.
Jacó 2, versículo 8, obrigado.
Isso. Suponho que eles tenham vindo aqui para ouvir a agradável palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus que cura a alma ferida.
Obrigado. Que maravilha. Que versículo maravilhoso. Já usei esse versículo em muitas e variadas situações, mas não nesta. Ótimo.
É gratificante quando, logo após dar uma aula, alguém chega e diz: era exatamente isso que eu queria ouvir e precisava ouvir.
Essa é a grande questão. Obrigado, irmão Wada. Porque as pessoas vão à igreja para ter uma experiência espiritual. É por isso que elas vão. Nós vamos à igreja e nos reunimos em salas como esta para ouvir a palavra do Senhor, ouvir declarações, ouvir o Espírito, testemunhos e convicções. Quando estamos com problemas, quando precisamos ser curados, o que o mundo oferece não é suficiente. Vamos à igreja para sermos curados pela palavra de Deus. Esse versículo é fantástico. Fique, por favor, irmão Matsumori.
Vou lhe dizer uma coisa. Para a maioria das professores da primária, ensinar a palavra de Deus às crianças é um grande desafio.
Bem lembrado.
Você sabe, as crianças não leem, não têm suas próprias escrituras. Não estão familiarizadas com elas. E se a família não lhes der uma base, pode ser bem difícil.
Boa observação. Temos aqui uma experiência de professor da primária que nos chama a atenção para o fato de que teremos em nossas classes crianças em diferentes estágios de desenvolvimento, as quais devemos ajudar a crescer e desenvolver-se de forma correta. Bem lembrado, irmão Massimo, irmão Dockwist.
Acontece o mesmo com os rapazes e moças. Para que eles entendam as escrituras, eles têm que, como Nefe, precisam ser capazes de aplicá-las, precisam relacioná-las a eles, precisam tornar vivas as escrituras.
Sim, estamos falando de várias experiências aqui, algumas que temos em casa. Temos alguns professores do seminário e instituto nos assistindo. Estamos falando de algo que precisa realmente melhorar com o tempo. Nossos rapazes, nossas moças, não sejamos impacientes. Se levar algum tempo para que isso aconteça. Por favor, irmão Jensen.
Até aqui acho que nossa discussão se concentrou nos quatro obras padrão. Mas temos outras escrituras?
Sim, você quer dizer alguma coisa sobre os profetas vivos?
Já que eu trabalho um pouco com as publicações da igreja no departamento de currículo, temos manuais realmente muito bons, sem dúvida.
E revistas?
E revistas, histórias, elas não são formidáveis?
Creio que o verdadeiro desafio da resposta a essa pergunta é tornar os materiais que podemos adequar à realidade e às declarações das obras padrão em ferramentas úteis. Temos realmente um excelente material. Sem contar o grande número de transmissões via satélite, discursos dos profetas vivos, feitos em conferências gerais, as publicações que circulam na igreja. Temos um material riquíssimo da palavra de Deus a nosso dispor e devemos usá-los. Emma Hughes?
Mas isso me faz pensar na pergunta: por quê? Muitas vezes vemos, como salientou o Elder Oaks num outro discurso que ele fez, que as pessoas só reconhecem superficialmente que esse material sequer existe.
Sequer existe, ensinamos o que queremos e não o que está no manual.
Acabamos ensinando o que está na nossa cabeça. E acho que a pergunta que eu gostaria de colocar aqui é: por que fazemos isso? Quero dizer, como podemos ajudar nossos irmãos e irmãs a entender o que os livros e manuais estão aí para a nossa edificação?
Sim, esse é um bom lembrete. Tem a ver com o comentário de Jensen, que realmente tem enormes responsabilidades com o currículo da igreja. Com base nos excelentes comentários que vocês fizeram, da inspiração que me deram a respeito do poder da palavra, da cura, da ajuda e da luz que ela traz, isso me faz lembrar de uma história que não foi gravada, mas que o presidente Packer contou ao Quórum dos Doze alguns anos atrás. Ele contou sobre um rigoroso inverno em Utah, em que havia muita neve, o que obrigou os servos a descerem até a parte mais baixa de alguns vales. E alguns deles caíram em armadilhas, ficaram presos em cercas e caíram em armadilhas porque saíram de seu habitat. E algumas entidades bem intencionadas, perfeitamente capazes e responsáveis, tentaram alimentar esses servos e ajudá-los durante a crise do inverno. Trouxeram feno e o despejaram em todo lugar, pois era o melhor que podiam fazer naquelas circunstâncias. Quando um imenso número desses animais foi encontrado morto, as pessoas que cuidaram desses servos disseram depois que o estômago deles estava cheio de feno, mas assim mesmo eles morreram de fome. Foram alimentados, mas não foram nutridos. E todos os professores precisam lembrar-se que temos que nutrir. Temos que nutrir com a boa palavra de Deus. E também podem ser alimentados, pois essa também pode ser a parte boa, a parte de nos basearmos na palavra de Deus para ensinar. Irmã Rios, poderia colocar o número 3 no quadro, ensinar pelo Espírito e com o Espírito. O Espírito do Senhor é o que é o verdadeiro professor. E é por isso que eu disse às pessoas que estão nos ouvindo em todo o mundo um minuto atrás, ouçam com o coração, ouçam com a alma, e vocês poderão ter sentimentos, ouvir sussurros que não tem nada a ver com o que estamos dizendo. Pode ser algo muito pessoal, alguma coisa em casa, algo sobre o seu casamento ou relacionado a uma criança, mas isso é o Espírito, e Ele é o verdadeiro professor. Há um trecho no versículo 16 da seção 43 de Doutrina e Convênios que diz que seremos ensinados do alto. Somos instrumentos, somos ferramentas, é a nossa língua e nossos lábios, mas o professor está lá em cima, ok? Agora, vou falar com o meu amigo Orrin Howe. Ok. Em primeiro lugar, é muito bom, quando ensinamos, fazer com que as pessoas da classe se conheçam, se familiarizem um pouco. Então vamos fazer isso com um minuto com o Orrin. Ok, Orrin, vou falar com você. Quando você se filiou à igreja?
Entrei para a igreja em junho de 96.
1996. Em que lugar você se filiou à igreja, Mohal?
Na Bósnia.
Na Bósnia? O que você estava fazendo na Bósnia, Mohal?
Eu estava no exército naquela época.
Você estava no exército naquela época. E onde, na Bósnia, você foi batizado?
Fui batizado em Tuzla, num velho bar russo que foi transformado em capela. Levaram para lá a lataria da parte de cima de um tanque de guerra que foi virada ao contrário para ser usada como pia batismal.
Não sei se vamos conseguir visualizar a cena, mas imagine esse maravilhoso jovem no exército que foi tocado pela vida de outros santos nos últimos dias que também estavam no exército e que recebeu um testemunho do evangelho e quis ser batizado. Então, a capela adaptada onde eles se reuniam na época da guerra tinha a lataria da parte de cima de um tanque virada ao contrário, se entendi bem, Orrin.
O capô de um tanque de guerra.
O capô de um tanque de guerra foi removido, virado ao contrário, para formar uma estrutura em forma de uma bacia cheia d'água. E Orrin encheu a bacia da água e foi batizado. Agora, a pergunta é realmente importante, Orrin. Quem fez sua confirmação como membro da igreja nesse local?
Você, Elder Holland.
Moi?
Sim.
Joe, tive o grande privilégio de, no verão de 1996, confirmar Orrin Howe, membro da igreja em Tuzla, Bósnia, em meio à guerra, onde estávamos, de certa forma, quase que literalmente lutando para sobreviver, e ver este maravilhoso jovem, hoje um sumo sacerdote, servindo fielmente a igreja aqui no Vale de Salt Lake. Temos um membro muito distinto em nossa classe hoje. Obrigado, Orrin, por essa pequena biografia sua. Isso permite que os membros da classe se conheçam um pouco melhor, já que não nos vemos com a frequência com que gostaríamos. Vou pedir ao irmão Howe que desenvolva conosco o tema Ensinar pelo Espírito e que abra a sessão 50, irmão Orrin, abra a sessão 50, onde encontramos uma sequência de versículos que usamos muitas vezes, insistentemente, com os missionários. Mas deveríamos usar da mesma forma para todos nós. Vamos ler o versículo 13. Irmão Howe, poderia ler Doutrina e Convênios 50, 13?
Portanto, eu, o Senhor, faço-vos esta pergunta. Para que fostes ordenados?
Ok, vamos só para mudar um pouco a ênfase e ampliar o sentido aqui. Vamos substituir a palavra ordenado por chamado. Ok, ordenado é uma palavra usada na linguagem sacerdócio. E vamos falar do chamado para ensinar em geral. Entanto, portanto, eu, Senhor, faço-vos essa pergunta. Para que fosse chamados? Ok, agora, irmão Raul, leia a resposta do Senhor no versículo 14.
Para pregar meu evangelho pelo Espírito. Sim, o Consolador que foi enviado para ensinar a verdade.
Ok, apenas uma declaração escriturística para salientar o que estamos tentando desenvolver. E já mencionamos aqui, ou seja, que o verdadeiro professor é o Espírito. Eu não sou o professor. E vocês não são os professores quando entram numa sala de aula. Somos receptáculos. Todos nós precisamos ser receptáculos do Santo Espírito, receptáculos da orientação do céu, que é o professor, para pregar meu evangelho pelo Espírito, sim, o Consolador que foi enviado para ensinar a verdade. Agora um aviso no decorrer dessa passagem. E se tentássemos ensinar de outra forma? O que aconteceria se tentássemos ensinar sem o Espírito, ou não dessemos atenção a Ele, ou não fôssemos receptivos? Como o Senhor julga essa forma de ensinar? Irmão McKee, quer ler o versículo 18, alguns versículos abaixo daquele que o irmão Orrin leu?
E se for de alguma outra forma, não é de Deus.
Leia só mais uma vez, essa parte é tão importante.
E se for de alguma outra forma, não é de Deus.
E se for de alguma outra forma, não é de Deus. Que outras formas existem? Irmã Beck?
Então, isso significa que se eu me sento para estudar meus livros e manuais, faço um esboço, faço um plano de aula, não posso ensinar o que preparei? Ou tenho que estar pronta para pôr de lado o meu esboço e ser guiada pelo Espírito, tendo feito uma preparação?
Algum comentário sobre essa pergunta antes que eu dê a minha resposta? Vocês ouviram a pergunta da irmã Beck? Alguma resposta? É uma boa pergunta.
Sabe, não é que o Espírito sussurre quando você está lá na frente e não está usando suas anotações. Eu acho que o Espírito pode sussurrar coisas a partir da preparação que você fez e com respeito ao modo de aliviar as ideias. É como nas conferências gerais. As conferências gerais tocam na vida de maneira espetacular.
É um trabalho que é feito antes. Ok, mais comentários sobre isso. Que parte cabe ao professor e que parte cabe ao Espírito?
Então, se eu me levantar e ler o meu plano de aula e se eu disser para mim mesma, bom, é isso, estou preparada, isso me dará muita confiança. Eu me sentirei segura. Se eu estiver preparada, ainda posso ser guiada pelo Espírito. Ainda assim, tenho que ser capaz de dizer, farei tudo o que o Senhor quiser que eu faça nessa situação. Mas se alguém da minha classe tiver tido uma semana difícil, isso pode mudar toda a dinâmica da aula. Ajude-me a entender isso. Como eu faço para identificar o momento em que estou sendo guiada a dizer o que vem no meu coração numa determinada hora ou a usar uma escritura diferente?
Essa é uma excelente pergunta. Se o professor tem essa pergunta, irmão Kerr, você tem um comentário?
Só queria dizer que eu acho que a chave para isso, além dessa preparação e dessa coletânea de informações, é não se limitar à aula que foi preparada, não ficar preso ao esboço, mas deixar que ela seja apenas o pano de fundo, ficando aberto à inspiração.
Ok, ok, as duas coisas. Não seria justo chegar à sala aula e dizer, eu não me preparei, mas o Espírito vai nos guiar. Por outro lado, ficar tão preso àquilo que foi preparado, a ponto de não conseguir perceber a inspiração que recebemos no decorrer da aula, seria o outro extremo. Acho que a irmã Beck está dando a nós, a todos nós, uma orientação de aprendizado voltada para uma combinação dessas duas coisas. Nós nos preparamos, mas ficamos abertos ao Espírito e temos a liberdade de nos mover na direção que devemos ir uma determinada hora, no momento dessa inspiração. Irmão Snow, depois irmã Hughes.
Precisamos entender que a cada membro dessa classe, ao ir para casa, pode ter captado a inspiração do Espírito de uma maneira ligeiramente diferente.
Obrigado.
Durante a aula, é tão importante que o Espírito esteja presente. Mas quantos de nós já não ouvimos o professor dizer, no meio de um debate maravilhoso, a discussão está muito boa, mas eu tenho que continuar a aula?
Sim, claro, todos nós já ouvimos isso. Essa é uma realidade com a qual temos que aprender a lidar, e nós mesmos temos que ser tão sensíveis como aquela pessoa que recebeu a inspiração para o debate e agir certo naquele momento, agarrando a oportunidade. Irmã Hughes?
Sabe, sempre achei essa questão muito interessante e meio confusa para mim. Como sabemos, ou como um professor sabe, porque não tenho certeza se entendo bem isso, se estamos ensinando com espírito, eu não sei. Estou perguntando porque não sei, não tenho certeza se quando vou dar uma aula, estou sempre segura disso, não sei.
Algum comentário, alguém tem algo a dizer? O professor pode ter a certeza de que está ensinando pelo Espírito? Há evidências a buscar ou aceitamos tudo na fé e esperança de que tudo isso que o irmão Snow disse acontece de fato, mas nunca saberemos? Irmão Jensen?
Eu sempre acho que, pelo menos para mim, devemos aceitar tudo na fé e esperança. Eu me faço a mesma pergunta e me apego à seção 50. Acho que você vai nos conduzir até ela, versículos 21 e 22. Então, como é que não podeis compreender e saber que aquele que recebe a palavra pelo Espírito da Verdade, recebe-a como é pregada pelo Espírito da Verdade? Portanto, aquele que prega e aquele que recebe se compreendem um ao outro, e ambos são edificados e juntos se regozijam.
Talvez um pouco de alegria, Kathy. Talvez se em seu coração você sentir um pouco de alegria, isso seja um indício. Por favor, Jay, outro comentário.
É justamente o que estamos vendo você fazer conosco hoje. Será que o professor deve ficar lá na frente como orador, passando informações sem pedir a participação dos alunos? Tem uma pequena citação que carrego junto às minhas escrituras e que está relacionada a esse versículo. E acho que gosto mais dela agora do que estamos falando sobre o assunto. Ela diz, peça a participação do aluno porque o uso do arbítrio pode, por esse aluno autoriza o Espírito Santo a instruir. Quando verbalizamos isso, é o Espírito Santo quem ensina e nós escutamos.
Muito bom.
Elder James, você poderia repetir? Poderia ler novamente?
Lê de novo.
Elder Scott ensinou isso numa dessas reuniões de treinamento do SEI.
Lê de novo.
Procure fazer com que haja bastante participação dos alunos, porque o uso do arbítrio por um aluno autoriza o Espírito Santo a instruir. Isso ajuda o aluno a reter a sua mensagem. Quando o aluno verbaliza verdades, elas são confirmadas em sua alma e seu testemunho pessoal se fortalece.
Maravilhoso. E isso me faz lembrar de um pensamento de Elder Maren G. Romney, que disse certa vez, sempre sei quando falei sobre a influência do Espírito Santo, porque sempre aprendo algo que eu não sabia. Ele é o orador, ele é o professor, e de repente ele está dizendo ou pensando coisas que não tinha pensado antes, ou se pensou, elas vêm com muito mais força e clareza à mente. Essa pode ser uma outra indicação. Não quero me distanciar muito do que Elder Snow comentou, de que em muitos casos não saberemos. Faremos tudo o que pudermos, mas nessa grande e enorme enorme e maravilhosa congregação mundial que nos ouve, esperamos que centenas de coisas estejam acontecendo no coração das pessoas, ou venham a acontecer com relação a esta experiência ou outras na igreja, e jamais saberemos. Talvez isso faça parte do chamado divino de um professor, ser um instrumento, ir em frente e confiar no fato de estarmos sempre o mais espirituais e dedicados que podemos ser. Então o milagre da revelação prossegue continuamente. Essa ideia me agrada muito em termos de ensino e da figura do professor. Item 4, ajudar o aluno a assumir a responsabilidade pelo aprendizado. O que vocês fazem quando tem uma classe nova, pouco entusiasmada, onde todo mundo fala mais por linguagem corporal? Duvido que você consiga me ensinar. Vou me afundar nessa cadeira, sentar de cabeça baixa, olhando para os meus pés. Quando olhar para você, vai ser com o rosto carrancudo. Pode ser que não seja sempre desse modo, mas já tive classe assim. Provavelmente todos nós já estivemos em situações em que parece que as pessoas não vieram preparadas para aprender. Como podemos ajudar essas pessoas, irmã Beck?
Às vezes procuro elaborar as minhas perguntas, porque quando se trata de alunos, parece que quanto mais perguntas conseguimos que eles façam sobre algo, mais eles se envolvem com o aprendizado.
Ok.
Eu pensei em Joseph Smith quando ele estava lendo em Tiago, vieram-lhe as perguntas à mente e ele disse, como vou saber? Será que algum dia vou saber? Se eu não tentar descobrir, nunca saberei. Quando ele falou com Deus, sua atitude era de aprendizado, mas para mim isso é um desafio para o professor, não só em relação às perguntas que eu faço, mas ao que está acontecendo para ajudar as pessoas a fazer perguntas para que o Espírito Santo as ensine.
Um dos livretos que mais gosto na igreja foi escrito por um profissional, meu amigo de longa data, BYU, Dennis Rasmussen, intitulado A Pergunta do Senhor. É um exemplo de como o Senhor sempre ensina desse modo, começando com uma pergunta. Velha como Adão, onde estás? Ele sabe exatamente onde Adão está. Ele quer saber se Adão sabe onde Adão está. É por isso que você faz a pergunta, Adão, onde estás? E assim por diante. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Durante toda a sua vida, o Salvador perguntou ao povo com uma outra pergunta e muitas revelações. Não sei quantas, porque não contei. Mas muitas revelações de doutrina e convênios no período moderno da igreja vieram em resposta a uma pergunta que o profeta ou os irmãos fizeram ao Senhor, apenas para confirmar aquilo que você afirmou, irmão Beck, está corretíssimo. Irmã Matsumori?
Essa tem sido um pouco a minha luta em relação às crianças, voltando ao que o presidente Packer disse, que ele queria aprender. Mas, para ser franca, acho que há algumas crianças em idade da primária que estão lá. Quando você descreveu aquela pessoa que está lá para aprender, acho que é difícil, é um conceito muito avançado, pensar que o aluno vai assumir a responsabilidade do aprendizado, especialmente se tratando de crianças pequenas. Como uma professora vai conseguir isso?
O que vocês fariam se tivesse que enfrentar algo assim como professor? Vocês têm que dar a sua aula. Propósito, esse é o item 4. Todos nós sabemos que esse é um conceito um pouco mais maduro, mais avançado, mas provavelmente falamos pouco sobre isso, porque esse debate é muito útil. Vamos falar sobre a pergunta da irmã Matsumori. Uma criança, um professor de seminário, a professora de 14 anos, ou uma menina moça, às vezes essas pessoas não estão interessadas, ou pelo menos não agem como se estivessem. Provavelmente estão um pouco interessadas, mas não querem que você saiba o quanto, e agem como se não estivessem. Como lidamos com isso? Como vocês mudariam essa situação, irmão Oda?
Às vezes o aprendizado não ocorre dentro da sala de aula, propriamente. Às vezes acontece fora, e quando eu estava pesquisando a igreja, os missionários me ensinaram uma coisa, e uma semana depois pensei sobre o que eles disseram, e disse, é isso? Então não devemos supor que o aprendizado exato de alguma coisa tem que acontecer naquele momento.
Boa observação, excelente. Aí está outra vez o trabalho do Espírito. Tenho certeza de que isso foi obra do Espírito do Senhor, agindo sobre você depois de uma semana, talvez muitas semanas.
Pode ter sido até mais.
Bom, esse é o caso clássico de um pesquisador na igreja em qualquer época. Queremos que o Espírito haja sobre ele durante horas e dias, depois que os missionários saem de casa, até que eles voltem para a próxima lição. Moada, por favor.
A irmã Matsumori levantou a questão sobre as crianças da primária. Às vezes, as crianças têm tantas perguntas, e eu preparei tantos exemplos, experiências ou auxílios visuais, e acabo não utilizando todos, porque fico ocupada respondendo perguntas. Se isso acontecer, tudo bem?
Claro, tudo bem.
Tento simplificar as coisas, por isso, se pelo menos eu me concentrar num tópico e conseguir ensiná-lo, pelo menos as crianças vão se sentir bem.
Bom, você conseguiu expressar melhor do que eu disse no início. Eu disse, não tentem fazer demais. Com uma criança da primária, bom, talvez com qualquer criança ou até com qualquer um de nós, se conseguimos fazer com que uma ideia, um princípio, algo puro e significativo, como aquilo que o irmão Wada sentiu na semana passada, seja compreendido, já valeu a pena a experiência na sala de aula. Com toda certeza. Não duvidem disso, irmão Kerr.
Acho que o que ela acabou de dizer e que me abriu os olhos é: o que pode haver de mais emocionante no ambiente da sala de aula do que o fato de as crianças ou os adultos estarem fazendo perguntas?
Alguém quer responder? Estamos chegando a algum lugar. Como vocês agiriam numa situação em que o aluno ainda não está participando e por enquanto, está tudo por sua conta? Ok, por favor, irmão Miller.
Devemos ir em frente com a aula ou parar para fazer algo que traga o espírito, mesmo já tendo cantado um hino, feito uma oração e dado um pensamento? Se ainda não houver o espírito, em vez de prosseguir com a aula, devemos parar e dizer o que devemos fazer para que o espírito esteja aqui?
Quer responder, irmãos? Não.
Acho que é um processo de longo prazo. Não acontece na primeira aula. Acho que às vezes você tem de dar o melhor de si, então acaba acontecendo. Uma hora o espírito vai estar lá e todos vão participar da aula. Então você para e diz: vocês estão vendo o que está acontecendo agora? Estão notando a diferença?
Como sabemos se o Espírito está conosco? De certa forma, é isso que o irmão Miller quer saber. Com uma classe apática como essa, como eu sei como estou me saindo? Talvez, no fundo, a questão para você e para os alunos seja saber como se sentem. Você sente que o Senhor está com você, que Ele o ama, que você está fazendo o melhor que pode, que o Senhor ama seus alunos. Se pelo menos tivéssemos alguns sentimentos do Evangelho, se nos amarmos uns aos outros, acho que é um começo. E se esses alunos são desinteressados, talvez não seja a hora de ensiná-los. Mas você pode mostrar seu amor por eles, e se você os amar hoje, talvez possa ensiná-los amanhã. Acho que isso está totalmente dentro do nosso alcance. Nós os amarmos não é algo que dependa deles. Podemos amá-los do começo ao fim e acontecerão milagres, o tipo de milagres de que vocês falam. Se eu, o professor, quero que vocês, os alunos, façam perguntas, preciso incentivar um pouco, como tentamos fazer aqui hoje. Posso fazer uma pergunta que pode levar um século para ser respondida se for deixada ao ar. Quando o que eu, na verdade, tenho a fazer é conduzir um debate para conseguir a participação do aluno. Agora, posso fazer uma pausa para fazer um comentário de fundo direcionado às pessoas que nos ouvem no mundo inteiro? Um professor pode saber que o irmão Merrill falou sobre um determinado assunto numa conferência e dizer: ótimo, vou à biblioteca da ala ou do sistema educacional da igreja, não importa o nome que o lugar tem em cada parte do mundo, vou à biblioteca de materiais e recursos, pegarei esse vídeo e vou mostrar ao Elder Merrill falando sobre esse assunto. Esse é o ponto que gostaria de salientar. Se vocês fizerem isso, ótimo. E devemos fazê-lo de tempos em tempos. Vamos usá-lo aqui hoje. Mas os auxílios visuais são apenas isso. Auxílios. Eles não substituem a aula. Eles devem ser usados como o tempero que você coloca na comida. Como não sei cozinhar nada, não estou muito apto a fazer esse comentário, mas use-no como se fosse um tempero, algo para dar sabor, para acentuar, para dar um toque, enriquecer. um mapa, uma gravura, ou um videoclipe, ou algo chave escrito na lousa, pode significar a diferença entre uma boa aula e uma ótima aula. Mas ninguém quer comer um prato feito só de temperos, não é mesmo? Por isso, meu pedido a todos vocês é de que não usem auxílios visuais demais. Eles não substituem o professor, não substituem o material do curso, muito menos o Espírito do Senhor. Usem esses auxílios quando for necessário. Irmão Oda, um último comentário.
Há uma criança que é muito, muito bagunceira. Às vezes, na classe da primária... E tento imaginar aquela criança vestida de branco e sendo um anjo. Bom, como um espírito de Deus. Afinal, somos todos filhos de Deus e aquela inteligência, mesmo sendo pequena em formato, veio aqui para essa terra para aprender algo. E há uma razão para que ela esteja aqui.
Maravilhoso, obrigado.
Ajuda muito pensar dessa forma.
Obrigado, muito obrigado. Esse comentário foi muito especial, Warren. Quase sempre o professor sai ganhando mais que a classe. Essa é uma das alegrias do ensino. Vamos ensinar. Irmã Hughes, você poderia colocar... Coloque o número 5 e apague até em cima. Por favor, isso. Vamos usar esse espaço. Uma palavra... Testificar. Esse é o número 5. Gostaria de terminar da maneira que todo professor deve encerrar a sua aula, segundo me consta, seja na igreja ou em casa, ou seja, terminando com o espírito de um testemunho. Faz anos que gosto da história que o irmão Packer contou muitas e muitas vezes sobre o professor aqui, William E. Barrett, teve na escola dominical quando era um menino. Esse grupo de meninos desordeiros estava reunido e chamaram um senhor idoso, que era dinamarquês, para ser o professor da classe. Ele não parecia muito adequado para o cargo, ele não sabia inglês muito bem e tinha um sotaque dinamarquês muito forte, era muito mais velho, tinha mãos de fazendeiro. E esses meninos eram jovens de 15 anos, difíceis de controlar. Para todos os efeitos, não parecia ter sido uma escolha muito boa. Mas o irmão William Baird costumava dizer, e essa é a parte que o irmão Packer cita e que eu já ouvi o irmão Baird dizer muitas vezes, que esse homem lhes ensinou a transpor barreiras, a vencer limitações. Este homem tocou o coração desses jovens bagunceiros de 15 anos e mudou a vida deles. E o testemunho de irmão Barrett era esse. Nós podíamos aquecer as mãos no calor de sua fé. Todo aluno merece pelo menos isso. Podemos não dar aula mais elaborada. Podemos não ser extraordinariamente hábeis com auxílios audiovisuais, embora possamos usar qualquer um que saibamos como usar. Mas podemos compartilhar com cada aluno o calor de nossa fé e podemos aquecer as mãos nela. Tenho ficado profundamente desapontado com o passar dos anos e agora quero falar com o 16º aluno dessa classe que está nos ouvindo. Aquelas aulas maravilhosas dadas por professores leais e talentosos que, de alguma forma, no final da aula dizem, bom, bateu o sinal, irmão Jones, pode fazer a última oração e encerra a aula. Nem fecharam os livros. Não houve nenhum contato olho a olho, nem por um minuto. O professor não se sentou para ver o efeito da aula. Onde estamos? E para onde vamos? O que o senhor está tentando fazer? Em alguns casos, estou sendo um pouco injusto e exagerando um pouco, mas é para salientar algo. Em alguns casos, nem mesmo é feita uma única referência ao que se espera que isso signifique para o aluno ou para o professor. Saio da sala pensando, como será que ele se sentiu? O que será que ele pensou? Ou o que a aula deveria ter significado para ele ou para mim? Tanto trabalho para estudar uma doutrina ou um princípio, conseguir um mapa, um videoclipe para os alunos, mas nem uma palavra de testemunho pessoal sobre o que aquela doutrina ou princípio significou para o professor, aquele que deveria nos guiar, nos conduzir e caminhar ao nosso lado. Como o presidente Reuben Clark disse uma vez, jamais tornemos nossa fé difícil de se perceber. Posso repetir? Jamais tornemos nossa fé difícil de se perceber. Nunca semeiem a dúvida. Evitem dar vazão à vaidade e ao orgulho. Não tentem impressionar todo mundo com o seu brilhantismo. Impressione os alunos mostrando quão brilhante é o Evangelho. Não se preocupe com o lugar, local onde estão as 10 tribos perdidas ou os 3 nefitas. Preocupe-se um pouco mais com onde está o seu aluno, o que se passa no coração dele, na sua alma, com a fome, às vezes quase desesperadora, das necessidades espirituais do nosso povo. Ensine-nos, acima de tudo, prestem testemunho a eles, amem seus alunos, prestem testemunho do mais profundo da alma. Será a coisa mais importante que dirão a eles durante a aula toda. E isso pode salvar a vida espiritual de alguém. Digam que você fala. Diga que você fala com a energia de sua alma. Adoro essa frase. Quero testificar com a energia de minha alma. Se nos sentirmos inclinados, poderíamos perguntar à congregação que alguém perguntou, isso é, não supondes que eu próprio saiba dessas coisas? Estou citando Alma 5. Ele continua, eis que vos testifico, que sei que estas coisas de que falei são verdadeiras. Digo-vos que sei por mim mesmo que tudo quanto vos disse é verdadeiro. Eu sei que Deus vive, que Ele nos ama. Sei que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador e Redentor do mundo. Sei que esta é a sua igreja. E sei que o ensino é muito importante. Por isso, sei que os céus nos ajudarão se ensinarmos como foi descrito aqui. E isso não é tudo. É apenas o começo. Bem-vindos à busca pelo dom de ensinar. Mas ao procurarmos esse dom e orarmos por ele, se pedirmos, se buscarmos e batermos espiritualmente, se ensinarmos por intermédio das Escrituras, se ensinarmos pelo Espírito e com o Espírito, se ajudarmos o aluno a assumir a responsabilidade pelo aprendizado e se testificarmos sobre as verdades que ensinamos, Deus confirmará em nosso coração e no coração dos alunos a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, aqui e longe de nós, o Evangelho de Jesus Cristo significa tudo para mim. Significa tudo para mim. É a minha vida inteira. É a minha esperança e minha segurança. E minha busca pela salvação. É tudo o que eu quero para os meus filhos e para os filhos de meus filhos. E o que eu sinto a respeito do Evangelho é porque pessoas como vocês ensinaram pessoas como eu, que em algum lugar naquelas classes da primária, nas minhas primeiras noites familiares, no quórum dos diáconos, na missão, em todos os lugares em que estamos, alguém como vocês ensinou alguém como eu. E eu ainda não sou tudo o que gostaria de ser. Não sou ainda de forma alguma que eu devo ser, mas seja o que for que serei, deverei isso a bons professores, começando por meus amados pais e todas as pessoas boas que tocaram minha vida ao longo do caminho até aqui, incluindo os conselhos extraordinários dos quais eu faço parte. onde posso ser ensinado pela primeira presidência e o quórum dos 12, outras autoridades gerais e maravilhosos líderes das auxiliares como todos vocês. Peço um testemunho de amor. Testifico que isso é verdade. E sei que Deus nos ama. Sei disso em parte por amar vocês. Adoro ensinar e oro para que ensinemos ainda melhor. Em nome de Jesus Cristo, amém.
And now to continue.
Agora, continuando, muitos dos princípios e ideias mostrados nessa transmissão também estão contidos nos manuais da igreja, inclusive no manual Ensino, Não Há Maior Chamado. Os líderes têm a responsabilidade de ensinar, seja em conselhos, entrevistas ou em serviços de adoração. Eles têm também a responsabilidade de garantir que o aperfeiçoamento didático e o aprendizado eficaz do Evangelho estejam sempre presentes na vida dos membros. Para tanto, a primeira presidência escreveu uma carta datada de 17 de novembro de 2006, extinguindo o cargo de coordenador de aperfeiçoamento didático na sala, na ala e da estaca. Junto com a carta, enviamos uma lista contendo as responsabilidades dos líderes do aperfeiçoamento didático. Estamos confiantes de que com os princípios ensinados nessa transmissão e as sugestões e recursos especificados nessa carta, os líderes do sacerdócio e das auxiliares se reunirão em conselho para melhorar o ensino e o aprendizado. Não é necessário fazer reuniões especiais para aperfeiçoamento didático, além de suas reuniões de conselho e entrevistas realizadas de tempos em tempos, conforme necessário. Somos gratos por sua presença na transmissão deste treinamento e oramos para que a apresentação de hoje os ajude a ser professores e alunos melhores no Evangelho de Jesus Cristo. Nosso último orador será o presidente Thomas S. Monson, primeiro conselheiro na primeira presidência. Após o presidente Monson, a oração de encerramento será feita em sua estaca. Presidente Monson.
Ouvimos alguns dos melhores professores da igreja que nos deram maravilhosas explicações sobre muitos dos elementos e princípios do bom ensino. Conforme mencionado, todos somos, de certa forma, professores e temos o dever de ensinar com o máximo de nossa capacidade. Gostaria de compartilhar com vocês alguns exemplos de pessoas que conheci e que tocaram minha vida e me ensinaram lições importantes e inesquecíveis. Estive pensando em uma de nossas autoridades gerais eméritas, sim, o Elder Marion D. Hanks, que foi um excelente professor do seminário, instituto e na igreja. De modo geral. Ele usava muitos métodos de ensino diferentes. Em certa ocasião, o Elder Hanks visitou uma missão e entrevistou todos os missionários que trabalhavam em determinada área. Eu estava cumprindo uma designação em uma área adjacente e fui para o aeroporto no carro com o Elder Hanks e o presidente da missão. O Elder Hanks disse ao presidente da missão que tinha sido um privilégio entrevistar cada um dos missionários. Disse que se sentira inspirado a perguntar a uma missionária: conte-me a respeito de sua missão e de como se sente por ter sido chamada como missionária. Ela contou que seu humilde pai, que era fazendeiro, com toda a boa vontade, tinha se sacrificado muito para o Senhor e seu reino. Ele já estava sustentando dois filhos na missão quando conversou com ela certo dia sobre o desejo não manifestado dela de servir como missionária e explicou como o Senhor o havia preparado para ajudá-la. Ele tinha ido ao campo para conversar com o Senhor e dizer que não tinha mais posses materiais para vender, sacrificar ou usar como garantia para um empréstimo. Precisava saber como poderia ajudar a filha a ser missionária. Sentiu-se inspirado, então, a plantar cebolas, mas achou que tinha entendido mal. Era improvável que as cebolas crescessem bem naquele clima, não havia outros plantando cebolas e ele não tinha experiência em cultivá-las. Depois de debater com o Senhor por algum tempo, sentiu-se novamente inspirado a plantar cebolas. Então, fez um empréstimo bancário, comprou sementes, plantou, cuidou da plantação e orou. O tempo foi ameno e a plantação de cebolas prosperou. Ele vendeu a colheita, pagou as dívidas com o banco, o governo e o Senhor, e colocou o restante numa conta no nome da filha. Era o suficiente para sustentá-la durante a missão dela. O Elder Hanks disse ao presidente da missão: "Nunca me esquecerei daquela história, nem daquele momento, nem das lágrimas nos olhos dela, nem do som da voz dela, ou do sentimento que tive quando ela disse: 'Irmão Hanks, não tenho como não acreditar em um Pai Celestial amoroso, que conhece minhas necessidades e que me ajudará de acordo com sua sabedoria se eu for suficientemente humilde.'" O Elder Hanks estava ensinando uma lição muito importante. Cada criança em cada sala de aula, cada moço ou rapaz, cada aluno do seminário ou instituto, cada adulto da classe de doutrina do Evangelho, cada missionário, sim, cada um de nós, tem uma história a ser contada. Ouvir é um elemento essencial do ensino e do aprendizado. Quando eu era menino, tive a experiência pessoal de sentir a influência de uma professora muito eficaz e inspirada que nos ouvia e amava. Seu nome era Lúcia Gertz. Em nossa classe da escola dominical, ela nos ensinou a respeito da criação do mundo, da queda de Adão e do sacrifício expiatório de Jesus. Ela trouxe para nossa sala de aula, como convidados de honra, Moisés, Josué, Pedro, Tomé, Paulo e, claro, Cristo. Embora não os víssemos, aprendemos a amá-los, honrá-los e imitá-los. Nunca seu ensino foi tão dinâmico, nem teve maior influência eterna do que em uma certa manhã de domingo, quando ela tristemente anunciou o falecimento da mãe de um colega de classe. Havíamos sentido a falta do Billy naquela manhã, mas não sabíamos o motivo de sua ausência. A lição abordava o tema: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. No meio da lição, a professora fechou o manual e abriu-nos os olhos, ouvidos e coração para a glória de Deus. Ela perguntou: quanto temos em nosso fundo para festas da turma? Estávamos na época da Grande Depressão e nossa resposta orgulhosa foi $4.75. Então, sempre muito gentil, ela sugeriu: a família do Billy está passando por momentos difíceis e dolorosos. O que vocês achariam de visitarmos a família nesta manhã e doarmos para eles, o nosso fundo? Sempre me lembrarei daquele pequeno grupo caminhando os 3 quarteirões da cidade, entrando na casa do Billy e cumprimentando, bem como seus irmãos, irmãs e o pai. A ausência da mãe era muito visível. Sempre me serão preciosas as lágrimas que brilharam nos olhos de todos quando o envelope branco contendo nosso precioso fundo para festas passou da mão delicada de nossa professora para a mão necessitada de um pai aflito. Voltamos para a capela quase pulando de alegria. Sentimos o coração mais leve do que nunca. Nossa alegria era mais plena, nossa compreensão mais profunda. Uma professora inspirada por Deus havia ensinado a seus alunos uma lição eterna de verdade divina: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Bem poderíamos ter parafraseado as palavras dos discípulos no caminho de Emaús: porventura não ardia em nós o nosso coração quando ela nos abria as Escrituras? Lucy Gertz conhecia cada um de seus alunos. Nunca deixava de ligar para os que faltavam no domingo ou que simplesmente não apareciam. Sabíamos que ela se importava conosco. Nenhum de nós jamais se esqueceu dela, nem das lições que ela ensinou. Muitos anos depois, quando Lucy estava quase no fim da vida, fui visitá-la. Lembramos aqueles dias tão distantes no passado em que ela havia sido nossa professora. Falamos de cada membro de nossa classe e então conversamos sobre o que cada um estava fazendo. Seu amor e carinho abrangiam uma vida inteira. Outra professora inspirada de minha vida foi Emma Bullwinkle, membro da junta da primária de nossa estaca. Ela salientava constantemente a importância de aprendermos as regras de fé. Na verdade, não podíamos nos formar na primária até que conseguíssemos recitar todas as regras de fé para ela. Um desafio para aqueles meninos travessos. Mas perseveramos e conseguimos. Por toda a vida, como resultado disso, sempre fui capaz de recitar as regras de fé. Durante muitos anos, como membro do Quórum dos Doze Apóstolos, tive a responsabilidade de cuidar da Alemanha Oriental, também conhecida como República Democrática Alemã. Nesse encargo, meu conhecimento das regras de fé foi muito útil. Em cada visita ao longo dos 20 anos em que supervisionei aquela área, sempre lembrei a nossos membros daquela área a 12ª regra de fé. Cremos na submissão a reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Nossas reuniões atrás da assim chamada cortina de ferro sempre eram monitoradas pelo governo comunista local. No início da década de 1980, quando procurávamos obter a aprovação dos líderes do governo para construir um templo ali, e mais tarde, quando pedimos permissão para que os rapazes e moças da área servissem em missões no mundo inteiro e para que outros fossem ao país deles para servir em uma missão, eles ouviram e depois disseram: Elder Monson, temos observado vocês por 20 anos e vimos que podemos confiar em vocês e em sua igreja, porque sabemos que vocês ensinam seus membros a obedecerem às leis de nosso país. Quero contar outro exemplo da importância de se aprender as regras de fé. Há 40 anos, trabalhei com um homem chamado Sharman Hummel numa gráfica em Salt Lake City. Certa vez dei-lhe carona do trabalho para casa e perguntei como foi que ele obtivera seu testemunho do Evangelho. Ele respondeu: É interessante, Tom, que você me tenha feito essa pergunta, porque nesta mesma semana, minha mulher, meus filhos e eu iremos ao templo de Mentai para ser selados para toda a eternidade. Ele continuou seu relato dizendo: Morávamos no leste dos Estados Unidos. Eu estava viajando de ônibus para San Francisco para abrir uma nova gráfica e depois mandar chamar minha mulher e meus filhos. A viagem de ônibus desde a cidade de Nova York até Salt Lake City transcorreu sem incidentes. Mas, em Salt Lake City, uma garotinha entrou no ônibus, uma menina da primária, e sentou-se a meu lado. Ela estava a caminho de Reno, Nevada, para visitar a tia. Enquanto seguíamos para o oeste, vi um cartaz: Visite a escola dominical Mormon nesta semana. Eu disse para a menina: Acho que existem muitos mormons em Utah, não é? Ela respondeu: Sim, senhor. E eu perguntei: Você é mormon? E ela respondeu de novo: Sim, senhor. Sharman Hummel então perguntou: No que os mormons acreditam? E aquela menininha recitou a primeira regra de fé e depois falou a respeito dela. Continuando, ela recitou a segunda regra de fé e comentou a respeito dela. Depois disse a terceira, a quarta, a quinta e a sexta e todas as regras de fé e falou a respeito delas. Sabia todas de cor na sequência exata. Sharman Hummel disse: Quando chegamos a Reno e deixamos aquela menina com a tia, eu estava profundamente impressionado. Ele disse: Durante todo o caminho até San Francisco, eu pensei: O que será que faz aquela menininha conhecer sua doutrina tão bem? Quando chegamos a San Francisco, a primeira coisa que fiz, disse Sharman, foi procurar nas páginas amarelas a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Liguei para o presidente da missão e ele enviou dois missionários para o lugar em que eu estava hospedado. Tornei-me membro da igreja, a minha mulher também, e todos os nossos filhos se tornaram membros, em parte por causa de uma menina da primária que sabia as regras de fé. Penso nas palavras do apóstolo Paulo, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Há apenas 3 meses, a família Hummel veio para Salt Lake City para o casamento da filha Mary Ann. Eles vieram ao meu escritório e tivemos uma maravilhosa conversa. Todas as 6 filhas tinham vindo, juntamente com 4 genros e 12 netos. Toda a família permaneceu ativa na igreja. Cada uma das filhas esteve no templo. São incontáveis os que foram levados ao conhecimento do Evangelho pelos membros daquela família. Tudo isso por causa de uma criança pequena que aprendeu as regras de fé e teve a capacidade e a coragem de proclamar a verdade para alguém que estava procurando a luz do Evangelho. Adoro as palavras do Senhor que se encontram na seção 88 de Doutrina e Convênios. E dou-vos um mandamento, de que vos ensineis a doutrina do reino uns aos outros. Ensinai diligentemente, e minha graça acompanhar-vos-á. Há muitos anos, quando viajava de avião para um encargo no sul da Califórnia, uma bela moça sentou-se na poltrona vazia a meu lado. Ela começou a ler um livro. Por curiosidade, dei uma olhada no título. Uma obra maravilhosa e um assombro. Eu lhe disse, oh, você deve ser mórmon. Ela respondeu, não. Por que pergunta? Respondi, bem, você está lendo um livro escrito por um membro muito importante de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela disse, é verdade? Uma amiga me deu o livro, mas não sei muito a respeito dele. Mas ele despertou minha curiosidade. Então perguntei-me, será que devo prosseguir e dizer mais a respeito da igreja? E as palavras do apóstolo Pedro me vieram à mente. Estais sempre preparados para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Decidi que era o momento de eu prestar meu testemunho. Disse a ela que tivera o privilégio de auxiliar o Elder Richards anos antes na publicação de uma obra maravilhosa e um assombro. Contei-lhe algumas coisas a respeito daquele grande homem. Disse que muitos milhares aceitaram a verdade depois de ler o que ele havia escrito. Então, tive o privilégio, durante todo o caminho até Los Angeles, de responder às perguntas que ela quis fazer a respeito da igreja. Perguntas inteligentes, provenientes de um coração que buscava a verdade. Perguntei se poderia tomar providências para que duas missionárias a visitassem. Perguntei se ela gostaria de assistir às reuniões em nosso ramo em San Francisco, onde ela morava. As respostas foram afirmativas. Ao voltar para casa, escrevi para o presidente Irvin G. Derrick, da Estaca San Francisco, e passei essas informações para ele. Imaginem minha alegria alguns meses depois quando recebi um telefonema do presidente Derrick dizendo, Elder Monson, estou ligando a respeito de Yvonne Ramirez, uma aeromoça que estava de licença, a jovem que se sentou ao seu lado num voo para Los Angeles. A moça para quem você disse que não fora por coincidência que você se sentara ao lado dela quando ela estava lendo uma obra maravilhosa e um assombro naquele voo. Irmão Monson, ela acaba de se tornar o mais novo membro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela gostaria de falar com você e expressar sua gratidão. Evidentemente, fiquei muitíssimo feliz. Adorei aquele telefonema. Um exemplo de mestre no ensino foi o presidente David O. McKay, que me chamou para ser membro do Quórum dos Doze Apóstolos. Ele ensinava com amor e sensibilidade. Era o epítome do que ensinava. Seu coração era bondoso, seu modo de agir era muito afável. Ele era um professor da verdade que seguia o padrão do Salvador, um mestre muito parecido com o Salvador Jesus Cristo. Observei essa característica muito antes de me tornar autoridade geral, quando entrei no escritório dele para examinar algumas provas de impressão de um livro que estávamos publicando. Naquela ocasião, vi uma pintura na parede e disse, Presidente McKay, que pintura linda! É a casa de sua infância em Huntsville, Utah. Ele recostou-se na poltrona, deu uma risadinha característica dele e disse, deixe-me lhe contar algo a respeito dessa pintura. Uma bondosa mulher veio visitar-me um dia de outono e presenteou-me com essa bela pintura, emoldurada e pronta para ser colocada na parede. Ela disse: Presidente McKay, passei muito tempo durante o verão pintando este quadro de sua antiga casa. Ele disse que aceitou o presente e agradeceu muito. Em seguida, ele me disse: sabe, irmão Monson, aquela querida irmã pintou a casa errada. Ela pintou a casa do vizinho. Eu não tive coragem de dizer a ela que ela havia pintado a casa errada. Mas então ele fez o seguinte comentário, e eis uma lição vital para todos nós. Ele disse: na verdade, irmão Monson, ela pintou a casa certa para mim, porque quando eu era menino, costumava me deitar na cama que ficava na varanda da frente da minha antiga casa, e a vista que eu tinha através da porta de tela era exatamente a daquela casa que ela pintou. Ela realmente pintou a casa certa para mim. Algumas das melhores lições que aprendemos na vida vêm de nossos pais. Os meus me ensinaram lições preciosas quando eu estava crescendo. Frequentemente, aquelas lições tinham a ver com o serviço ao próximo. Tenho muitas lembranças da minha infância. Aguardar ansiosamente o jantar de domingo é uma delas. Quando nós, as crianças, estávamos sentados à mesa, quase morrendo de fome, com o aroma do roast beef enchendo a sala, minha mãe me dizia: Tommy, antes de comer, leve este prato que preparei até o fim da rua para o velho Bob e volte correndo. Nunca entendi por que não podíamos comer primeiro e depois entregar o prato de comida para ele. Nunca questionei em voz alta, mas sempre ia correndo até a casa dele e depois esperava ansiosamente enquanto o idoso Bob caminhava lentamente até a porta. Então, eu lhe entregava o prato de comida. Ele me devolvia o prato do domingo anterior, imaculadamente limpo, e me oferecia 10 centavos pelo meu trabalho. Minha resposta era sempre a mesma: não posso aceitar o dinheiro. Minha mãe me daria uma surra. Ele então passava a mão enrugada em meus cabelos loiros e dizia: meu menino, você tem uma mãe maravilhosa. Diga-lhe obrigado por mim. Lembro também que o jantar de domingo sempre me parecia um pouco melhor depois que eu voltava daquela tarefa. O pai de minha mãe, o vovô Thomas Condy, também me ensinou uma grande lição que envolvia aquele mesmo velho Bob que entrou em nossa vida de uma forma interessante. Ele era um viúvo de aproximadamente 80 anos quando a casa que alugava precisou ser demolida. Ouvi-o contar seu problema para meu avô quando nós três estávamos sentados no velho balanço da varanda de meu avô. Com uma voz lamurienta, ele disse a meu avô: Sr. Condy, não sei o que fazer. Não tenho família, não tenho para onde ir. Tenho pouco dinheiro. Fiquei me perguntando o que meu avô responderia. Continuamos a balançar. Então meu avô pôs a mão no bolso e tirou dali a velha carteira de couro da qual, em resposta a meus pedidos incessantes, muitas vezes ele havia tirado uma moeda ou mais para que eu comprasse um doce especial. Naquela ocasião, ele tirou uma chave e a entregou para o velho Bob. Com carinho, ele disse: Bob, aqui está a chave da casa que eu tenho aqui do lado. Pegue-a. Mude suas coisas para lá. Fique o tempo que quiser. Não haverá aluguel e ninguém mais vai tirá-lo da sua casa. Os olhos do velho Bob se encheram de lágrimas que correram pelo rosto dele e desapareceram em sua longa barba branca. Os olhos de meu avô também estavam úmidos. Eu não disse nada, mas naquele dia meu avô me pareceu muito mais alto do que era. Tive orgulho de ter recebido o nome dele. Embora eu fosse só um menino, aquela lição teve uma vigorosa influência em minha vida. Essas são apenas algumas lições que aprendi das pessoas que tocaram minha vida e me ensinaram. Repito que somos todos professores. Devemos lembrar-nos de que ensinamos não apenas com palavras, mas também pelo que somos e pela vida que levamos. Ao ensinar as pessoas, sigamos o exemplo do Mestre Perfeito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deixou suas pegadas nas areias da praia, mas deixou seus princípios didáticos gravados no coração e na vida de todos a quem ele ensinou. Ele instruiu os discípulos de sua época e dirige-nos as mesmas palavras: vinde após mim. Prossigamos no espírito da resposta obediente, para que seja dito de cada um de nós o mesmo que foi dito do Redentor: és mestre vindo de Deus. Que assim seja. É minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.